14 horas do dia 5 de maio de 2020, havendo quórum 8h30, desculpa, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da convocação para a presente reunião.
Bom dia a todos. Divinópolis, 29 de abril de 2020. Ofício CM021, Comunicação Interna. Senhores vereadores e vereadoras, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º de ofício, convoco todos os edis para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 5 de maio, às 8 horas, no plenário vereador Jorge Ramos Couto, a fim de discutir a seguinte pauta. Projeto 1. Projeto de decreto legislativo de número CM01-2020, susta efeito do decreto de número 13.767, de 27 de abril de 2020, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal. 2. Projeto de lei de número CM018-2020, altera a redação do artigo 192 da Lei Municipal de número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, para renumerar o parágrafo único e acrescentar o parágrafo 2º de 18/3/2020. Projeto de lei complementar de número M01-2020, altera a lei complementar municipal de número 09, de 3 de dezembro de 1992, e posteriores alterações, que aprovam o Estatuto do Servidor Municipal do Município de Divinópolis, de 17/3/2020. 4. Projeto de lei complementar de número 02/2020, altera a lei complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006, e suas posteriores alterações, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DiviPrev, e da outras providências. 5. Projeto de lei complementar de número M03/2020, altera dispositivo da Lei Complementar Municipal de número 189, de 25 de março de 2019, que alterou a Lei de número 7.245, de 2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura e Proteção do Patrimônio Cultural no município de Divinópolis e seus respectivos conselhos. 6. Projeto de Lei Complementar de número M04-2020, altera dispositivo da Lei Complementar Municipal de número 192, de 1º de julho de 2019, que cria o Fundo Municipal de Cultura e seus respectivos conselhos e da outras providências. 7. Projeto de lei de número M019-2020, altera o número de vagas constantes no anexo 3, inciso 2, da área de saúde da lei municipal de número 6.655, de 1º de dezembro de 2007, e posteriores modificações que dispõe sobre o plano de cargos e salários do serviço municipal de Divinópolis. 8. Projeto de lei de número M024-2020, revoga a lei municipal 8.710, de 15 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 16.609,70. 9. Projeto de lei de número M033-2020, altera a emenda ao inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal 8.763, de 30 de março de 2020, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, denominado Sacra Santa Mônica, zona cadastral 61, nesse município. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos, secretário, e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Então, conforme já foi colocado, eu vou, neste momento, invocar, né, o artigo 72, inciso 8º, e retirar de pauta o projeto de lei complementar 001 e 002-2020. E solicito do senhor secretário que proceda a gentileza da leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número M024, de 4/3/2020, revoga a lei municipal de número 8.710, de 1º de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 16.009,70. Autor, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Pega para mim, Demir. Obrigado. Está em discussão projeto de lei ordinária PM024-2020, que revoga a lei municipal de número 8.710, de 15 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$16.069,70.
Palavra.
Em discussão, palavra vereador Eduardo.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, gostaria de alertar que essa revogação, ela se trata de uma correção que terá que ser feita no projeto. A correção é que é a abertura de crédito adicional. Deveria ser escrito superávit e foi escrito excesso na arrecadação. Então ficou errado esse texto. Então o Executivo pede para revogar a lei e ela vai ser encaminhada para a Câmara novamente depois de revogada.
Continua em discussão.
A palavra.
Lá a vereadora Janete.
Senhor presidente, mais um projeto, mais um erro aí da equipe, infelizmente, da equipe técnica do município. A gente vem cobrando, a gente vem falando, decorrer desses 4 anos. Nós também estamos no 4º ano de mandato, com erros recorrentes, principalmente esses erros ditos de redação, vamos colocar assim, mas são erros graves. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de orçamento que vem cometendo a equipe técnica. Então, mais uma vez, a gente pede zelo para essa equipe, porque não pode continuar mandando os projetos com tantos erros aqui para a Câmara Municipal, não.
Olá, presidente.
Palavra, vereador pastor Marcos Vinícius.
É de se entender também qual que é a diferença do excesso de arrecadação com o superávit, né? São situações assim que parecem paradoxais, não sei qual que seria a analogia. Superávit e excesso de arrecadação, não sei qual que seria a diferenciação técnica de um do outro.
Em votação. É porque o painel não está funcionando. Obrigado, viu, Edson? Então, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores forem contrários, queiram se manifestar. Aprovado, 14 votos favoráveis. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei, projeto de decreto legislativo de número CM01, de 28/4/2020. Susta os efeitos do decreto de número 13.767, de 27 de abril de 2020, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal. Vereador Edson de Souza, cor de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto legislativo 001-2020, que susta os efeitos do decreto de número 13.767, 27 de abril de 2020, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal de autoria do vereador Edson Souza. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador autor Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, nós estamos vivendo aqui hoje uma manhã histórica que sai da rotina. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero ser em defesa dessa casa e com comunhão do senhor. Quem fala por essa casa é Vossa Excelência, mas eu queria criticar aqui o sindicalista João Paulo, de uma associação de educadores do norte de Minas, onde ele chama os professores de guerreiro, que essa casa tem que pressionar eles, que os vereadores é isso, que os vereadores é aquilo. Senhor presidente, esse senhor nunca foi me apresentado, eu não conheço ele, E aqui eu queria deixar claro para o senhor João Paulo que essa casa não está pressionada, nossa casa está na vanguarda. Não tem nenhuma lei orgânica na região, eu não posso falar em Minas Brasil, que tem os avanços que os lavadores deram em relação ao servidor público. E falando que tem que pressionar, que o movimento cresceu, não teve nenhum vereador dos 17, nenhum vereador contra isso. E chega um senhor, que de bonito ele tem um nome, João Paulo, dois, homem religioso, um bom papa, esse deve ser o João Paulo lá para os quinto. O cara chega e atacar vereadores que tem que pressionar, que os vereadores é isso agora, que o nosso movimento, que nós somos guerreiros, não. São educadores. Aqui nós não estamos falando em guerra, não, nós estamos falando num processo civilizatório. Nós estamos caminhando em evolução. Mas vamos lá, senhor presidente. Senhor presidente, artigo 3º de introdução ao Código Civil. Ninguém se escusa de conhecer a lei. Doutor Marcos Vinícius, o legislador, quando ele faz isso, é para fechar. É para fechar. Agora, quando você vê o executivo fazer algo e passar com a Constituição Municipal, é uma brincadeira. É uma brincadeira e eu vou fazer uma narrativa dos fatos que aconteceu de ontem para cá. Senhor presidente, não tem jeito de falar em vida social, não tem jeito de falar em contrato social, doutor Marcos Vinícius, doutor Nonato, sem falar no século XVII e nos grandes contratalistas e enciclopedistas. Nós temos que ir a priori na evolução da caminhada, falar de Tomás Hobbes, no século XVI, quando escreveu o Leviatã. E depois na evolução, no século XVII, com o contrato social de Rousseau. Ali está a base do nosso direito, o pensamento desses dois homens, doutora Jarete. A senhora que navega nessas águas, a senhora sabe muito bem. Contrato. O que é contrato? É uma conveniência. É uma conveniência. É uma negação do estado natural. Se você tem uma ruptura de contrato, a coisa quebra. Tocqueville e Thoreau, quando escreve a desobediência civil, ele incentiva a população enquanto opressor desse estado Leviatã, dessa figura bíblica, citado por Locke. Senhor presidente, eu confesso que me deu uma tristeza no peito, doutor Marcos Vinícius, na hora que eu vi esse famigerado contrato unilateral e passando para cima da lei orgânica, aprovado e sancionado pelo senhor. Por todos os vereadores aqui nós aprovamos, eles não fizeram, não chamaram as lideranças. O povo de Divinópolis, que carinhosamente eu chamo Porão do Céu, falou alto lá. Os problemas têm que ser democratizados, tem que chamar o Sintende, tem que chamar o Conselho Municipal de Educação. Mas não, eles ligam o ar-condicionado na Paraná, põem água de coco, cafezinho no coador, rosquinha de queijo e decidem fazer alguma coisa. Passando por cima de todo mundo. Alto lá, senhor prefeito Galileu. Alto lá. Não é desse jeito. E aqui tem um valor pedagógico, que é do lado econômico que ninguém enxergou. Se o prefeito começa a ter ruptura de contrato, você imagina se em outrora o Galileu fez uma coisa no ano passado em relação ao IPTU, o IPVA. Ele fez. Está gravado aí na imprensa. O que é que ele propôs? Eu acho que até inspirou o espírito dele lá, de Thoreau e Tocqueville, não é muito Galileu, não é chegado nessas artes, mas ele fez uma declaração no jornal O Tempo. Ora, se começa a quebrar contrato, é a negação do Estado. É a negação do Estado. Isso quem conhece o mínimo de administração pública sabe disso. E tenta ter essa ruptura. O quê? Que Hobbes vai falar, a Sérvia faz, e aqui não tem inovação em Madeira, não. Ele copiou a Bíblia, ele faz uma alteração da cultura judaica. Ele vai falar que o homem é o lobo do homem, no estado natural. Nós que ele for, foi um contrato. Vamos criar regras de conveniência. Regras, igual nós temos aqui, cada um fala tantos minutos, o que pede a palavra, tem tempo para isso, regras de conveniência. Os pactos sem força não passam de palavras. No século XVI. O pacto sem força não passa de palavras. E onde que dá a força de um pacto? Aqui. O povo de Divinópolis está aqui. Fez uma lei orgânica. E vamos agora tentar. O pacto sem força não passa de palavra, sem substância, para a segurança de ninguém. Para a segurança de ninguém. Doutor Marcos Vinícius, a imprensa que está aqui olhando, eu não sei como é que esse povo fez isso. Ontem, procurador, nós conversamos, conversei com a secretária há muito tempo e conversei com vários líderes da educação, do Comed e do Sintente. Qual que é a nossa proposta, senhor presidente? Eu, como vereador, que fiz a proposição para assustar essa opressão por parte do Executivo. Qual que é a proposta? Que agora, dia 31/5, vence vários contratos. Dia 11/5. Então, qual que é a minha proposta? Que quinta-feira, agora, às 15 horas, nós possamos fazer a primeira conferência virtual de Divinópolis. Onde vai ter a secretária de Educação, a secretária da Administração, o procurador da Prefeitura, o procurador da Câmara, o secretário-geral, o Sintente, o Comed, 50% ou mais dos funcionários contratados e todos os vereadores que desejarem. Nós vamos fazer uma conferência virtual para tentar buscar um consenso entre a aberração da Paraná e sobre essa crítica que eu fiz. Essa proposta seria agora, dia quinta-feira, às 15 horas, essa primeira conferência virtual. E já deixar seguro uma reunião extraordinária para sábado, dia 9. Se não tiver um consenso de ceder junto com as lideranças naquilo que pressupõe a lei orgânica, entra em responsabilidade do governo e a lei orgânica, eu fico com a lei orgânica. Então, senhor presidente, mediante essa proposta, eu peço vista nesse projeto até sexta-feira, que se a gente não chega no consenso, que o senhor convoque para sábado uma reunião extraordinária às 9 horas. Salve o melhor juízo, essa é a minha colocação, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei de decreto legislativo 001, agora em discussão o pedido de vista do vereador autor Edson Souza. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Presidente, senhores vereadores. Que isso? O vereador Edson Souza hoje está ditando cátedra. Ele está sendo o artífice de uma construção coletiva respeitosa, com substância, com fundamento, e hoje está dando uma aula aqui para a gente. Esta videoconferência, vereador, ela é histórica para esse parlamento e para a nossa cidade, na dimensão que ela está se propondo, a solução que ela vai trazer, a esperança renovada para tantos pais de família, para tantas professoras que estão ali, tantos profissionais dedicados, que não podem ter uma história inteira de dedicação, de entrega ao ensino, vilipendiados por conta de uma situação absurda, conforme o senhor bem descreveu. Eu sou favorável ao pedido de vistas, e acho que daqui para frente, esse parlamento, mais do que nunca, tem que se posicionar dessa forma, com altivez, com respeitabilidade, mas sabendo reconhecer a grandeza dessa casa. Não se pode conceber nem admitir tantos atropelos, tantas impropriedades, tantas excrescências. Não se pode admitir nem conceber esses atropelos que são recorrentes, uma série de erros nas proposições, nas legislações trazidas, umas situações absurdas de contrapor a própria lei orgânica. Então, sim, é um emaranhado de situações que nos colocam muitas vezes reféns, até de questionamentos por aqueles mais incautos, ou mais desavisados, ou mais desinteressados em estudar um pouquinho, de saber o que está acontecendo, qual foi a origem, por que que nos colocaram assim, quem são realmente os mentores, da onde é a origem de tudo isso que está acontecendo. E Vossa Excelência, com a lucidez tão clara, fez uma síntese bem detalhada e pormenorizada de todo o contexto, e parabenizo Vossa Excelência pela lucidez, pela coragem, pelo enfrentamento, e creio que essa videoconferência vai ser sim uma solução, vai trazer realmente tranquilidade, já está trazendo, porque hoje poderia ser uma tragédia nessa cidade, uma tragédia que nós não criamos, mas foi trazida para cá porque é nessa casa e nesse parlamento que todas as questões mais nobres, mais elevadas, republicanas, outras nem tanto, mas todas as discussões necessariamente passam por essa casa, por esse parlamento, e aqui está a estratificação social. Aqui estão aqueles que têm a legitimidade popular. Aqui é o estereótipo, aqui é a estratificação social, aqui é a sociedade reunida nas suas várias representações, nas suas várias matizes, nas suas várias linhas e correntes de pensamento. Aqui está a cultura de Divinópolis estratificada. Esse é o parlamento. Então, quando esse projeto aportou nessa casa, e Vossa Excelência, como estudioso, junto com outros colegas também, que assim o fazem todos nós, vai nos dar a oportunidade de redimir naquilo que nós não cometemos, naquilo que veio de lá, do outro lado, veio lá da Paraná, conforme Vossa Excelência sempre fala. Então quero cumprimentá-lo, não quero ser prolixo, e dizer que sou favorável, senhor presidente, ao pedido de vista do novo vereador Edson Souza, para que possamos juntos, sem vaidade, sem disputa de egos, porque essa vaidade, essa disputa de egos é tão danosa, são tão danosas, não é? Para esse parlamento, para a nossa cidade como um todo, vamos construir sim um caminho que seja respeitável, que seja justo e que vai realmente reconhecer e valorizar esses profissionais que não podem ter toda uma história, toda uma vida jogados assim na vala pela insensatez de situações que a gente vai estar resolvendo aqui. Parabéns, vereador. Somos favoráveis ao pedido de vista.
Com a palavra.
Palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Senhores vereadores, aos educadores que estão aí nos assistindo, com certeza acompanhando pelas redes sociais. Eu acho importante que a gente esclareça que não é por não querer votar, porque muita gente vai sair em rede social aí que nós não quisemos votar no decreto. E não é essa a situação. Na verdade, o próprio município e o próprio conselho, juntamente com o Comed, entende-se que nesse momento o melhor é o diálogo, por isso dessa conferência. Nós estamos sabendo aí que mais de 200 pais e mães de família estariam perdendo o emprego com seu contrato suspenso, porque é isso que o decreto fez. E o decreto só tem jeito de ser suspenso porque foi feito de maneira errada. Mas de quem é essa conta? Do prefeito Galileu e da secretária de Educação. Porque ambos passaram por cima da lei orgânica, passou por cima dessa casa, passou por cima do conselho. Essa casa teve um vereador estudioso que rapidamente viu o problema e que fez um decreto que derrubaria. Porém, existe uma colocação que no decreto o contrato estaria suspenso. E se o decreto for derrubado hoje, na verdade, todos os educadores poderão ser mandados embora, porque nós não temos garantia. O servidor contratado, ele não tem estabilidade. E o prefeito poderia sim mandar cada um de vocês embora. Por isso, esse momento de diálogo, junto com o município, para ver como está a situação. E sejamos verdadeiros. Dia 11, tem-se a proposta das aulas remotas no município. Essa aula remota que vai ser através da internet, que nos bairros mais pobres eu tenho cobrado para que seja também através de apostila, porque pobre não tem acesso à internet, Brasil não tem acesso à internet nas nossas periferias, é mentira quem fala que tem, o celular de pobre não consegue comportar, muito menos tem impressora dentro das casas para imprimir qualquer tipo de trabalho. Sem falar na falta de condições de muitos para poder estar orientando a criança em casa para poder ter aula. Então, nós precisaremos trabalhar com a apostila. Nós temos escolas aqui no município, eu vou dar o exemplo da escola do Cacoco, onde somente a diretora é servidora concursada.
O restante do corpo docente é todo contratado. Como teria aula remota nessa escola? Então, esses servidores têm que permanecer contratados. Nós temos também os professores de apoio que estão todos nesse montante, porque nós só podemos ter concursado até 70. O restante é todo contratado. Então, nessas aulas remotas, as nossas crianças especiais, secretária Vera Prado, ficaria fora, porque elas são especiais, elas não teriam o seu planejamento escolar, seu planejamento nessas aulas remotas. Então, não coloque na sua conta, secretária, a demissão de mais de 200 pais e mães de família. Tenha um bom senso de pensar antes de digitar. Tenha um jurídico competente que não deixe falhas tão grandes como essa feita no decreto acontecer. E não coloque nas costas dessa casa aqui a responsabilidade, ou pior, a falta de responsabilidade que é de vocês. Porque os nossos serviços essenciais, os nossos contratados de serviços essenciais, educação, assistência social, segurança pública e saúde, não podem passar por esse problema como diversos outros setores aí do nosso município. Faça o que tiver de fazer, as economias que tivermos de fazer, mas nós precisamos, por hora, manter pelo menos os serviços necessários, os serviços essenciais funcionando. É isso que eu tinha para dizer.
Vereador Demir Silva, posteriormente, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, novos vereadores, eu tenho certeza que todos os vereadores desta casa receberam em suas redes sociais, receberam pelo telefone, né, ligações desses servidores municipais pedindo socorro, pedindo ajuda para não ser mandado embora e que não passem né, a viver uma vida a partir de agora, né, a partir das suas demissões, né, uma vida sem condição financeira. Então, eu gostaria só de falar para o novo vereador Edson Souza que ele disponibilizasse, né, para que todos pudessem participar da videoconferência, né, o link que vai ser criado para essa conferência, né, nas suas redes sociais, para que todos os 270 funcionários possam ser disponibilizados. Não pode, não?
Vereador Renato Ferreira.
Bom dia a todos, né? Mais uma vez, quero até parabenizar o Edson pela sensatez de ter visto esse problema. E mais uma vez, em tempo de crise, é um momento de união. Desde o início do meu mandato, eu falo assim, a gente tem que ter união entre os poderes, entre as pessoas, para a gente poder fazer a coisa correta. Para não precisar de ficar passando a borracha. E é bom também ter acontecido, que aí vê e valoriza o poder legislativo. Que muitas pessoas falam que nós não prestamos para nada. Tá aí, na hora que dá um problema numa classe, eles correm aqui. E falam assim, e todos aqui têm que estar atentos para ouvir. Aqui não pode ter folha de bananeira, o cara tem que tomar uma decisão para dizer, é isso aqui que eu vou estar tomando, a minha decisão é essa, e tentar acertar mais. E serve mais uma vez para o executivo. Vamos dialogar com os vereadores, vamos conversar com os seus representantes das entidades, para a gente poder, de classe, para a gente poder ter menos problema. Quando tem um problema, vocês criam dois. Quando tem dois, cria quatro. Então, eu acho que é um momento de união, e aprender a respeitar as autoridades, os presidentes das entidades, para a gente poder errar menos. Muito obrigado.
Fala, presidente.
Vereador Nonato.
Obrigado, senhor presidente. A todos, bom dia. Mais uma vez também eu parabenizo o vereador Edson, porque quando não tem diálogo, senhor presidente, isso já está comprovado, as pessoas erram muito mais. E aqui a gente vê uma correção, essa casa intervindo, em uma situação nem de um nem do outro, mas de uma classe que tanto merece a nossa atenção. Então, parabéns, vereador, e concordo com a fala do vereador em todo sentido e aspecto, e dizer, grandes países, quando vai tomar grandes decisões, senhor presidente, não é só um que dialoga, são vários, e se for preciso, dezenas. Parabéns, vereador.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Carlos Magalhães, algum outro vereador quer se manifestar?
Eduardo.
Depois Eduardo, mais algum? Tá bom. Vereador Carlos Magalhães, a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa aqui presente,
funcionários dessa casa e você que acompanha essa reunião extraordinária através das redes sociais. Bom dia a todos. Eu concordo com o vereador Renato, tem que ter diálogo sim, vereador Renato. Somos poderes independentes, mas somos harmônicos. Eu estive ontem no Poder Executivo, conversei com os dois procuradores em relação à discussão dos projetos, conversei com os procuradores dessa casa, conversei com a presidente do CITRAN, que não é a pauta desse projeto, mas só trazendo à tona a importância que é o diálogo hoje. E principalmente, a população tem que estar ciente dos atos que acontecem nessa casa. Então, eu concordo plenamente que todo projeto tem que ser discutido para que não venhamos tomar uma decisão, porque tudo que é votado aqui, ele impacta. São 240 mil pessoas hoje. Então, é importante, ressalta aqui o meu compromisso com o Divinópolis de votar aquilo que é constitucional e também aproveitar, seu presidente, dar as boas-vindas ao meu novo assessor, que é o Dr. Arley, advogado, especializado em direito constitucional, direito eleitoral, filósofo, teólogo, que vai estar me acompanhando aí nos meus trabalhos, que eu acho muito importante você ter um jurídico hoje, também o doutor Quirino. Então o meu gabinete hoje ele conta com dois advogados, para que a gente possa discutir e fazer o melhor para a cidade. Então, da minha parte, eu deixo aqui o meu compromisso de votar aquilo que é constitucional, aquilo que é legal, todo voto, todo projeto terá o meu apoio e podem contar com esse vereador aqui. Então, eu sou favorável aí ao projeto de vista do vereador Edson, para que possa abrir essa discussão e ouvir, possamos ouvir os atores aí, tá bom? Essas são as minhas palavras, presidente.
O último vereador inscrito vai falar, Roger. Eduardo Pente Júnior, posteriormente, vereador Roger.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo atentamente a todos, é importante deixar aqui também a fala da nossa preocupação com a votação desse projeto hoje. Nos diálogos que tivemos durante a semana com alguns professores, com o próprio Sintende, com o Rodrigo e o Gleison, a própria Vera Prado, as discussões, elas se assolam e os entendimentos também criam dúvidas nos atos, o que seria melhor. E ontem, várias vezes, deixei claro para o Rodrigo que faria aqui a votação que ele encaminhasse para essa casa. A Comissão de Justiça encaminhou para ele um pedido sobre um parecer do Sintende, sobre o que eles entendiam desse projeto, se era bom a gente fazer a votação dele para revogar ou se era votar contra e manter o projeto. Várias vezes, várias conversas, inclusive ele encaminhou para essa casa não o opinativo de votar sim ou não, mas uma opinião de como ele queria que fosse alterado o decreto. E eu, todas as vezes que eu coloquei para ele, eu deixei muito claro, precisamos de uma opinião firme, Rodrigo. Vota ou não vota? Precisamos dessa decisão. Encaminhou um áudio, não me respondeu, mas encaminhou um áudio para todos os vereadores, creio que todos devem ter recebido, porque ele fala em nome dos 16, mais a vereadora Janete e a secretária Vera Prado, do qual ele pede para que seja analisado melhor o projeto. No decorrer da semana, no decorrer dos dias. Sabedouro de que nesse momento, presidente, com esse pedido de sobretamento, nós teremos uma semana para dialogarmos e colocarmos os pontos nos is que realmente devem ser colocados, mas também dizer que dia 11, que creio que na próxima segunda-feira, quase 60% desses efetivos funcionários da educação serão retomadas suas atividades para as aulas online. Sabemos que poderá chegar até quase seus 85%, tem uns que os contratos vencem dia 31 de maio, esse infelizmente não vai ser mesmo renovado. Mas os outros vão tomar suas atividades, algumas atividades, um ou outro professor pode ficar de fora, pois não encaixar. Mas assim que retomar as aulas, com a suspensão do decreto, da atualidade que está, todos os professores voltarão para sua sala de aula, seus respectivos alunos, suas respectivas escolas, dando assim a tranquilidade de todo mundo voltar para o mesmo posto, que é o quê? A suspensão. Suspendeu e volta todo mundo assim que começar as aulas online. Com a revogação do decreto, não tem decreto que dê esse amparo ao jurídico da prefeitura. E o prefeito poderia fazer o rompimento dos contratos. Poderia sim ser renovado a partir de segunda-feira, dia 11? Poderia. Poderia ser renovado a partir do dia 1º de junho? Poderia. Mas aí existe o poderia. E da forma que nós estamos fazendo inteligentemente, estamos chamando a responsabilidade para casa. Quero aqui pedir aos membros da Comissão de Educação que participem da reunião online junto com o vereador requerente da proposta, para que possam entender melhor essa situação e também poder dar os seus pareceres e esclarecimentos para que a gente possa fazer justiça aos professores e a gente não cometa uma votação injusta ou sem conhecimento nessa casa. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perfeitamente.
Senhor presidente, só para fazer uma colocação, para tentar contribuir para aqueles que vão usar a palavra ainda. Primeiro, eu não pedi sobrestamento. Foi vista. Segundo, nenhum vereador está excluso dessa conferência. Pelo contrário, eu convidei os 17. E terceiro, eu gostaria, como eu mesmo pedi, que 50% das pessoas fosse reservada para as pessoas que estão envolvidas nesse processo temporário de contrato. Ou seja, a capacidade de uma videoconferência, se não me falha a memória, numa forma técnica, poderá fazer até com 100 pessoas. Então não tem jeito de fazer mais, é por causa da capacidade técnica do link. Mas aqui quem deixar bem claro, aqui não está sendo convidado um vereador A, B ou C, está sendo convidado todos os membros do Poder Legislativo. Foi a minha proposta, foi meu caminhamento original.
Palácio, presidente. Vereador Roger Egas.
Senhor presidente, muito bom dia a todos. Só para deixar claro aqui meu posicionamento, aqueles professores, né, que nos procuraram, e cumprimentar também o vereador Edson Souza aqui pelo brilhante posicionamento e iniciativa. Nós estivemos aqui conversando bastante, debatendo aí essa proposta do decreto legislativo, que teria até então meu voto favorável, né, nessa manhã ainda, claro, continua tendo, só que agora com pedido de vistas, claro, para o aprimoramento do projeto. Agora, deixar também, não poderia deixar aqui meu posicionamento, minha crítica ao executivo, porque a partir do momento que você desrespeita e não tem um diálogo com o sindicato, que representa uma classe, você desrespeita todo o sistema municipal de ensino. Então, agora precisamos desse momento de união e, claro, o melhor caminho é esse proposto agora pelo vereador Edson, pelo pedido de vistas, né? E a elaboração de um novo documento, claro, trazendo aí, endosso também aqui a fala da vereadora Janete Aparecida, para não sermos aqui mal interpretados, que os vereadores não votaram porque não quiseram esse projeto, e sim para melhoria do mesmo, né, desse decreto, para deixar bem claro aqui a população, imprensa, em respeito, que estamos juntos, sim, com os profissionais da educação. Um dos principais motivos aqui dessa reunião extraordinária é esse projeto. Claro que temos outros importantes aqui nesta manhã de hoje, mas estamos aqui hoje para discutir e debater o decreto legislativo, e claro aí que abomina esse decreto, essa atrocidade feita pela administração sem nenhum diálogo através do decreto 13.767. Então, os profissionais da educação da nossa cidade, especialmente os da rede municipal, contem aqui com essa casa. Falo aqui, tenho certeza, não tem nenhum vereador aqui que concordou com essa medida inacertada do Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Fala, senhor presidente. Fala, vereador Adailto Aviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui também me dirigir aos professores e dizer que nós estamos aptos a votarem o decreto legislativo, que surta os efeitos do decreto do prefeito municipal. Porém, a votação desse decreto hoje, ele poderia trazer um mal maior aos professores. Eu não sei o que aconteceu dentre lá da Secretaria de Educação, mas acho que a Vera Prado, uma pessoa muito responsável, deve estar reunida juntamente com o corpo técnico e jurídico da prefeitura, para resolver esse problema. Sabemos que essa casa, nenhum dos senhores vereadores querem uma quantidade a mais de desempregado na nossa cidade. E sabemos que temos mecanismos para fazer acontecer as aulas online. Sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet, isso é verdade. Mas sabemos que os professores podem ser aproveitados
para outras finalidades e outros tipos de trabalho dentro da própria educação. Então, baseado nisso, vereador, propositor da matéria Edson Souza, pediu vistas até sexta-feira. Espero que nós achemos um caminho que possa não trazer prejuízo aos professores. E o vereador Adair Otaviano estava apto a votar o projeto aqui nesta manhã de hoje. Porém, num consenso maior entre os senhores vereadores, o vereador autor pede vista até sexta-feira, nós concordamos com o pedido de vistas e queremos juntos fazer um trabalho para que sejam tomadas melhores decisões a favor dos professores. Os professores podem contar também com o apoio do vereador Adair Otaviano. Muito obrigado, senhor presidente.
É, o vereador Nego está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, estamos também à disposição, né, de encontrar uma forma que esses trabalhadores que estão correndo o risco de terem seus contratos suspensos, os estudantes não podem ser penalizados, senhor presidente, e nem podemos ser 300 pais e mães de família sem seus trabalhos, sem seu sustento. Então, se fosse votar hoje, meu voto seria favorável, né, e agradecer também ao Ed Souza de ter, né, deixar para sexta-feira, né, no caso, esse projeto, para estar analisando melhor. E pode contar com o meu voto, que eu sou favorável aos professores. Obrigado, senhor presidente.
Essa presidência acata com muito carinho, né, a sensibilidade do propositor, vereador Edson Souza, que nós, muito preocupados, ontem nós trabalhamos a noite inteira, né, Edson, até mais ou menos meia-noite, junto com a secretária de saúde, com o pessoal da prefeitura, com os procuradores, e o vereador ficou sensibilizado. Então eu queria, em nome da Câmara Municipal, agradecer a sua sensibilidade. Então,
palavra, senhor presidente.
E acatamos o seu pedido de vistas até sábado, que o senhor falou.
Senhor presidente, em tempo eu queria que registrar, em nome da verdade, a sua participação como magistrado dessa casa, como nosso líder, como presidente. A ponte que o senhor fez ontem. No parlamento, quando você não conversa e quando você tem uma ideia fixa, é uma coisa muito ruim. Né? Doido é que tem ideia fixa. Talvez, com esse decreto do prefeito, com essa revogação do decreto da casa, e a gente vê que a maioria dos vereadores, pela sua fala, vai votar favorável ao decreto suspendendo, nós possamos buscar esse ponto de equilíbrio entre a legalidade e entre a justiça social. Mas aqui, senhor presidente, em nome da verdade, na questão temporal, está aqui o doutor Bruno e a chefe do departamento legislativo, que o senhor solta já hoje uma convocação extraordinária para sábado, para esse projeto, que se por acaso não chegar num consenso na quinta-feira entre o executivo e o legislativo, que esse projeto eu não vou retirar ele. Então, que foi conversado, eu não vou falar afirmado e confirmado, que as pessoas interpretam muitas vezes a linguagem de bastidores. O que foi debatido no plenarinho, eu não tiro uma vírgula. Então, que o senhor já convoque hoje uma reunião extraordinária para sábado, se for, só cancela ela, é mais fácil cancelar, do que se não tivesse 48 horas para convocar. E aqui, senhor presidente, eu acho que a pessoa do doutor Bruno, do Flávio Ramos e do senhor, junto com todos os agentes do Legislativo, é muito importante nessa videoconferência histórica, uma vez será a primeira realizada em Divinópolis.
É só para, antes da gente passar para o próximo, mas eu tenho certeza que o bom senso prevalecerá. Sou sido nosso secretário, proceda aí tudo para o próximo projeto.
Projeto de lei complementar de número... Projeto de Lei Complementar de número N03/19/3/2020. Altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal de número 79, de 25 de março de 2019,
que alterou a lei de número 7.245 de 2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura e Proteção do Patrimônio Cultural no município de Divinópolis e seus respectivos conselhos. Autor, Executivo Municipal. Com a votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 003-2020, autoria executiva municipal. Em votação. Só um minutinho, então. Vereador Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que alguém que fosse da comissão aí de cultura pudesse dar uma explanação a respeito desse projeto aqui, porque a justificativa dele fala que foi verificado por algumas situações aprovadas na Lei 189 de 2019, não se enquadram sendo operacionalidade de um fundo. Como é sabido, o fundo nada mais é do que uma unidade orçamentária da prefeitura, onde a diferença para com a secretaria, que é o recurso, são monitorados por um conselho cuja destinação passa pela consulta, deliberação deste mesmo. O conselho, dentro de um programa gestão já estabelecido pelo PPA. Sua operacionalização, no entanto, é ordenada as despesas, liquidação e pagamento deve ser seguir o mesmo padrão de todas as unidades orçamentárias, sob pena de, se assim não se fosse, poderíamos ter nossas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, uma vez que a operacionalização ficaria fora de um padrão contábil aceito. Um ordenador de despesa, ordenador de pagamento, deve necessariamente estar investido na função de comissionado ou servidor público estatutário, pertencendo ao quadro de servidores, para que ali assuma a responsabilidade pela despesa executada. Ou seja, aqui nós estamos falando que está corrigindo que o conselho estava com a formação errada, é isso que eu quero entender para que a gente possa votar. Eu não sei se é ignorância minha, eu realmente não tive muito tempo de aprofundar nesse projeto para a gente entender o que a gente está votando. Se tem alguém do governo ou se tem alguém da comissão de cultura que possa poder estar fazendo essa orientação para nós.
Palavra.
Olá, vereador Eduardo.
Senhor presidente, nós votamos esse fundo, essa criação do Fundo Municipal de Cultura do município e seu respectivo conselho no final do ano passado, se não me falha a memória. Foi detectado pelo secretário de Cultura, Gustavo, algumas dificuldades, Janete, de entendimento junto à lei federal, que poderia implicar até mesmo com o nosso fundo e o nosso conselho por questões de siglas. Então, quando a prefeitura e o Gustavo pede essa mudança, essa alteração na nomenclatura, tudo que está aqui já estava no anterior. O artigo 5º, por exemplo, quando ele diz que o secretário de Cultura, naturalmente, ele será o presidente. É porque lá é assim. E no nosso, falava que ele poderia ser escolhido por uma votação no anterior. Então, ele altera o 5º, passando para essa responsabilidade para enquadrar os artigos do Ministério da Cultura. E o artigo 7º, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, o COMPAC, terá uma mesa diretora constituída por um presidente, um vice e um secretário-geral eleito na primeira reunião ordinária. Então, esse projeto em si, a gente passa a chamar FUNPAC, e o outro era, acho que era COMPAC, não me falha a memória, tá? Então, o que alterou foi somente isso. No mais, o decorrer do projeto em si, ele praticamente é o mesmo que nós aprovamos no final do ano passado. A justificativa é essa mesmo, que você já leu, né? E tem algumas penalidades que podem ser interpretadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que é quando ele vai fazer a criação da prestação de contas entre as siglas FUNPAC com a antiga sigla do Conselho e do Fundo. Então, unificando isso, dá uma facilidade para o TCE, pelo Tribunal de Contas, colocando uma facilidade e também colocando de igual teor ao que é no Estado e ao que é no Ministério da Cultura. Mas a questão lá é só questão mesmo de siglas
e de entendimentos de Ministério e Secretaria de Cultura.
Vereador Janete.
Senhor presidente, fica esclarecida minha dúvida, e é importante porque nós temos aí na rede social um determinado crítico, que inclusive já fez parte do governo, que gosta de interpretar tudo que é feito para a cultura de maneira diferenciada e depois vai fazer um post aí falando que a gente está fazendo coisa diferente do que realmente é. Isso aqui então fica esclarecido que é somente uma adequação aí para que seja prestado as contas aí ao Tribunal de Contas do Estado de maneira mais eficaz.
Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 003-2020, de autoria do Executivo Municipal. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar de número N04-19-3-2020. Altera o dispositivo da lei complementar municipal de número 192, de 1º de julho de 2019, que cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e da outra providência. Autor Executivo Municipal, código de votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Estrutura Financeira. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei complementar número EM004 de 2020, que altera o dispositivo da lei complementar municipal número 192 de 1º de junho de 2019, que cria o Fundo Municipal de Cultura e respectivo conselho e dá outras providências, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, a mesma coisa, os dois caminham juntos, né? Foi verificada que na lei complementar, votada aqui no ano de 2019, acho que me falha a memória, 192, e agora nós estamos ajustando tanto o fundo quanto o conselho. Então os dois caminham juntos, a mesma justificativa.
Próximo. Continua em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário queira se manifestar. Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Com a palavra, peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei de número CM018, 18/3/2020. Altera a redação do artigo 192 da Lei Municipal de número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, para renumerar o parágrafo único e acrescentar o parágrafo segundo. Autor, vereador Renato Ferreira, quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
018. Coloco em discussão o projeto de lei número CM018 de 2020. Que altera a redação do artigo 192 da Lei Municipal 6.907, de 22 de dezembro de 2008, para renumerar o parágrafo único e acrescentar o parágrafo segundo. Autoria, vereador Renato Ferreira. Com a palavra, o vereador autor Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a colaboração dos nossos companheiros, que esse projeto de lei em questão tem como objetivo permitir que as atividades comerciais e de prestação de serviço em nosso município permaneçam em funcionamento, continue gerando rendas e empregos, principalmente nesse momento tão difícil. O projeto apenas autoriza, legítima, os servidores do órgão técnico da Prefeitura a autorizar a renovação de alvarás de funcionamento de estabelecimentos que já se encontram em funcionamento há pelo menos 3 anos. Mas com as dificuldades de se adequar ao zoneamento urbano. É sabido que as nossas regras de zoneamento são ultrapassadas e não são mais compatíveis com o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. A autorização de funcionamento desses estabelecimentos passará sempre pelo crivo do setor técnico da Prefeitura, que além do tempo de atividade, cuidará de verificar se aquela atividade não causa prejuízos sensíveis ao meio ambiente, à saúde pública, ao sossego e à segurança. O que esperamos é que o poder
é poder regularizar centenas de negócios que geram empregos e renda e hoje, apenas por formalidade, não podem ter o acesso ao seu alvará, à renovação de seu alvará de funcionamento. Eu vou ler a justificativa do projeto para vocês poderem entender melhor. Justificativa. O presente projeto de lei ampara-se na tendência revelada pela Lei Municipal de número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, a partir das alterações propostas pela Lei Municipal de número 8.385, de 18 de dezembro de 2017, de simplificação das exigências e otimização dos processos de concessão pela municipalidade das correspondências às licenças de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços no âmbito do município de Divinópolis. A legislação municipal, que estabelece as diretrizes de uso e ocupação do solo urbano, encontra-se desatualizada e impõe prejuízo ao crescimento social e, sobretudo, econômico do município. A proposta contida no presente projeto pretende oportunizar ao setor técnico do Poder Executivo a decisão pela concessão das licenças de localização e funcionamento a estabelecimentos que se encontram em funcionamento do município em locais cujas atividades mostram formalmente em desconformidade com as diretrizes de zoneamento urbano, sem causar prejuízo sensível ao meio ambiente, à saúde, à segurança e ao sossego público. É, só para a gente não precisar de ficar mudando zoneamento para quando tem uma empresa já localizada há mais de 3 anos, e a gente não precisa ficar trocando zoneamento toda vez que vem aqui essa casa. E é importante que a empresa que já tem esse alvará já funcionando, é, há mais de 3 anos para renovar ele, que ela tem, que ela dá a destinação correta ao seu resíduo sólido ambiental, que tem toda a empresa tem que mostrar que ela não tem prejuízo para essas comunidades. Lá no Caraí tem vários setores lá que o zoneamento hoje não permite que eles estejam lá. É só para atualizar essa questão das empresas que já estão funcionando há mais tempo.
Não. Palavra, senhor presidente. Eu.
Para que está me chamando?
Palavra.
Palavra, vereador Carlos.
Senhor presidente, só para dar mais clareza para quem está acompanhando, eu quero até que o vereador Renato, que é o autor do projeto, possa colocar de uma forma mais clara em relação a como que era o projeto antes, o que está sendo alterado. Só para o pessoal poder acompanhar, Renato, o seu projeto, como que ele funcionava antes, de que forma que vai ser funcionado agora, de uma forma mais objetiva.
Uma empresa que já funcionava lá no Belvedere. Posso falar para mim?
Vereador Renato.
Tinha uma empresa de carretinha lá no Belvedere. Ela funcionava há mais de 20 anos. Com a mudança do zoneamento, ela não permitia que ela cessasse, renovasse o seu alvará. Mas ela entrou na justiça e ela ganhou esse direito de permanecer no local. São empresas que estão instaladas. Lá no Caraí tem vários setores, na Avenida Brasil, e o próprio presidente falou que lá em Ermida tem várias situações desse jeito. Nós não vamos abrir espaço para outras empresas se instalarem, de onde que o zoneamento não permita. Mas quem já está instalado lá há mais de 10 anos, há mais de 3 anos, e hoje precisa renovar, Deus que tem o seu AVCB, Deus que dá todas as destinações corretas do seu resíduo, que não tenha, tem até um projeto, do Edson, que não tenha denúncia da polícia, ocorrência policial, essa empresa poder permanecer para não precisar de mudar daquele local que ela estaria, desde que ela não causa nem impacto, nem de logística, nem de trânsito, nem de nada com a população.
Com a palavra, presidente.
Janete Aparecido.
Senhor presidente, vereador autor, o artigo 192, parágrafo 2º, fala que fica autorizado o Poder Executivo Municipal, por seu órgão competente, a conceder licença de localização e funcionamento na forma dessa lei a estabelecimentos comerciais e ou prestação de serviços que encontrem-se em funcionamento há pelo menos 3 anos e em situação de desconformidade em relação às diretrizes da lei de uso e ocupação do solo. desde que a atividade desenvolvida não implique em prejuízos sensíveis ao meio ambiente, à saúde, à segurança e ao sossego público. Eu não consigo realmente estar votando um artigo onde, não, ao meu ver, no meu entendimento, ele deixa claro que se funciona de forma errada durante 3 anos, ele não vai ter que se adequar, a gente não vai ter que votar o zoneamento, a gente não vai ter que colocar aquele setor, a área onde a empresa esteja localizada, dentro da legalidade. Eu acho que a gente está indo em desacordo. A gente tem que refazer o zoneamento da cidade de Divinópolis, refazer o zoneamento todo, os corredores de ônibus, refazer onde é necessário, e não fazer uma lei onde a gente adequa alguns estabelecimentos que não impliquem ao meio ambiente, à saúde, à segurança pública, porque isso aí vai ser juízo de valor. Automaticamente eu coloco o fiscal como juiz. Não, esse aqui não está implicando a segurança pública, esse aqui não está fazendo isso, esse aqui não está, aquele ali está, aquele ali não pode. Eu não acho que isso seja correto. Então, assim, eu peço que a gente tenha um tempo, um sobressamento aí de pelo menos 30 dias para a gente poder estar estudando esse projeto, porque não dá para a gente poder votar um projeto de tamanha importância sem ter um tempo para a gente fazer um estudo maior e melhor da situação realmente que é o zoneamento e os problemas que a gente vem enfrentando com vários comércios que se encontram nessa situação. Então, meu pedido aí de sobressamento por 30 dias.
Palavra, presidente.
Está em discussão o pedido da vereadora Janete, 30 dias.
Palavra,
vereador presidente. Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista até a próxima reunião, para tirar até o esclarecimento dela, porque é o seguinte, já está fazendo um estudo de mudança de zoneamento. Hoje, tem várias empresas que estão precisando de renovar o seu alvará, e já estão instaladas, mas não estão criando benefício para ninguém. Se uma empresa que trabalha lá na rua, do lado da casa do Edson, há mais de 10 anos, não teve uma ocorrência policial, não teve uma perturbação ou sossego, ele dá a destinação correta a seu resíduo sólido. Assim, se nós estamos brigando pelos professores, nós temos que brigar também pelos empresários, pelos geradores de emprego físico dessa classe. Nós temos que olhar, tratar todos iguais. Não podemos tratar uma classe diferente da outra. Assim, o que está sendo explicado aqui é o seguinte: você tem um comércio há mais de 10 anos, você não atrapalha aquela sociedade que mora no seu entorno. E se vai ser levado em questão. Não tem uma ocorrência policial. Inclusive, tem até um projeto do ESA, nós votamos aqui no primeiro ano de mandato nosso, de fechar um estabelecimento com 3 ocorrências policial. Então, do ESA. Eu falo assim, a gente tem que entender essa questão, porque assim, nós temos que tratar todos iguais, que nós não podemos olhar A, B, C, classes diferentes. Se nós estamos brigando aqui pelos professores, nós temos que brigar pelos empresários, pelos comerciantes, pelos médicos, pelos dentistas, temos que tratar todos aqui diferente de qual classe que seja, igual, e eu peço vista até a próxima reunião.
Essa presença concede vistas até a próxima reunião. A solicitação do vereador Renato Ferreira. Solicito o secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Vereador Matheus, por gentileza.
Projeto de lei ordinária de número M033, de 14/4/2020. Altera a emenda ao inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal de número 8.763, de 30 de março de 2020, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo urbano, denominado Sacra Santo Antônio, zona cadastral de número 61, neste município. Autor, Executivo Municipal, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela consolidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número EM033.
Palavra, senhor presidente, palavra.
De 2020, que altera a emenda do inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal 8.733, de 30 de março de 2020. Que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo urbano denominado Chácara Santa Mônica, zona cadastral número 61 neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão,
palavra,
a palavra, vereador Carlos.
Senhor presidente em exercício, vereador Ademir Silva, gostaria de ouvir do líder do governo, vereador Eduardo Prince Júnior, a justificativa desse projeto.
Continua em discussão, com a palavra o líder do governo, Eduardo Prince Júnior.
está sem parecer.
Precisava de uma...
Senhor presidente, esse projeto de lei...
encaminhado uma orientação e não veio.
Ele contempla a redação da emenda da lei que nós votamos aqui em 20 de março de 2020, que assegura a compatibilidade e a observância da lei de 2418, 18 de novembro de 1988, que dispõe da lei de uso e ocupação do solo. O objetivo é regularizar o erro formal observado na redação do inciso 3º do artigo 2º da lei que nós votamos aqui dia 30 de março, que é a 8.733 de 2020, que deve constar zona residencial 4 ao invés do ZE4, que é zona especial 4. Então esse erro de digitação trouxe novamente esse projeto à casa. Então nesse viés, no intuito de apenas reparar a citada falha, sem deixar margem para interpretação. E aí eu tenho que concordar com a vereadora Janete. Executivo, está errando demais.
Senhor presidente, a palavra.
Continue a discussão com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, quando o vereador fala, o vereador também fala sobre erros, falando também sobre ocupação de solo, ontem foi colocado o leilão lá dos lotes, lá do bairro Santo André, Padre Eustáquio, Dom Cristiano e LP Pereira. E mais uma vez também erraram, porque soltaram uma arte dizendo que seria 9 horas da manhã, sendo que na verdade teria que ser às 13 horas. Depois tentaram corrigir, já tinha saído e já tinha espalhado. Porque a rede social hoje é uma força incomum. E aqui, senhor presidente, mais uma vez não teve sucesso, foi um fracasso a esse leilão presencial, mas compensação, senhor presidente, o governo federal o ano passado soltou uma MP, uma medida provisória, que depois de alguma tentativa e ter o fracasso, que pode abaixar esses lotes até 25% para que seja vendido e revertido conforme o projeto na área da saúde, posto de saúde. Então, só esclarecimento aqui, senhor presidente. Mais uma vez o governo errou, soltando aí uma arte com uma hora, e na verdade era outra. Mas, mesmo sendo nesse fracasso que aconteceu, o governo pode abaixar, conforme a MT, e abaixar até 25% dos lotes. Então, aqueles que têm interesse, o prefeito já está olhando aí, para estar soltando novamente com um preço mais baixo, para que possa ser vendido e revertido na saúde, no próprio bairro onde tem os lotes. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento, que parece que o projeto tem aqui um vício que pode ser sanado agora. Se não for, eu vou pedir vistas para que assim possamos proceder para a segurança de todos nós, segurança jurídica desse parlamento, desse plenário, dessa casa e especialmente Vossa Excelência. Conforme consta na atribuição deste feito às comissões, a Comissão de Administração, através do seu presidente, recebeu o projeto e coube ao presidente dessa comissão distribuí-lo e nomear o redator. E conforme consta aqui do formulário, Vossa Excelência, presidente, vereador Ademir Silva, foi designado relator. E de acordo com o regimento interno, é imperiosa a assinatura do relator no projeto. Sempre tem que ter a assinatura do relator, necessariamente, e de um outro vereador que compõe essa comissão. E eu vejo aqui que falta a assinatura de Vossa Excelência. Então, se Vossa Excelência estiver concordando com o mérito desse projeto, só assinar, ou caso contrário, a gente pede vista para Vossa Excelência estudar o projeto e na próxima reunião, se puder, fazê-lo. Muito obrigado, presidente.
Eu gostaria só de esclarecer, porque
não foi, não me, ontem era para me ter vindo assinar e eu não assinei. Então passou despercebido aqui a minha assinatura, eu vou assinar agora a quiescência de todos os vereadores. Isso é um erro formal. Só para esclarecimento, erro formal. Só falar, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, isso para mim, senhor presidente, é um erro redacional. Se o relator comunga, ele sinal aí acabou. Acabou o princípio da dúvida. É salvo melhor juízo, se eu tivesse presidente da sessão, a pessoa assinou, acabou.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Não, a informação que nos foi passada agora pela doutora Júlia, responsável pelo Departamento de Legislação desta Casa, Vossa Excelência já tinha assinado sim. Só não foi juntado aqui no projeto que está aqui, né? Então, só para a segurança nossa, inclusive Vossa Excelência, ela está já providenciando o documento assinado como tem que ser, que ele tem que compor o projeto aqui. A gente tem que tratar, né, as nossas votações com responsabilidade, com critério, com zelo, até porque nós podemos ser questionados depois. Então, cumprimento Vossa Excelência, o projeto está perfeitamente regular, em condições de ser votado ainda hoje.
Nós agradecemos, vereador Marcos Vinícius, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu zelo, seu trabalho de vereador, de fiscalizador. Tem que fiscalizar não só o executivo, mas também essa casa, né? Para ver se todos os projetos estão de acordo. Porque eu gosto muito de lembrar, sabe? Todas as vezes que o executivo ou o legislativo erra, é gasto. Então a gente precisa evitar esses erros para que os custos baixem, né? Para toda a nossa administração. Continua em discussão o projeto de lei CM018. Em votação. Vereador, que for favorável, permaneça como está, e o que for contrário, queira se manifestar. Fica pro... É o 018 mesmo, não? É o 033, então, viu? Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto CM033. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela presença nessa reunião extraordinária.
Presidente, como líder? Como líder?
Como líder, vereador Nonato.
Senhor presidente, eu quero só registrar aqui que o Partido Avante, nas últimas eleições de 2018, teve 1.800.000 votos. E o partido está crescendo e temos aqui uma referência regional com o deputado estadual Fábio Avelar. E temos também aqui a nossa presidente, com muito orgulho, a doutora Heloísa Sérgio, que é uma pré já para o governo. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, vereador.
Só um.
Como líder?
Não tem líder.
O vereador Carlos Eduardo.
Tá. Senhor presidente, só para ressaltar, eu queria, nesse momento, aproveitar também as pessoas que estão acompanhando aqui, dizer que sexta-feira eu protocolei um ofício ao Executivo pedindo para que ele inclua nos boletins diários da Prefeitura o número de pessoas curadas do novo coronavírus. Eu tenho recebido aqui várias mensagens de diversas prefeituras do nosso país que já fazem esse tipo de procedimento. Então, eu ressalto aqui, mais uma vez, que o Poder Executivo, o Secretário Municipal de Saúde, toda a sua equipe, que a partir de hoje ou de amanhã, que coloque no informativo o número de pessoas curadas. Isso é primordial. E também da transparência, que é o meu mandato, que eu sou representante de toda a população de Divinópolis, protocolei ontem também, fiz um pedido, em relação ao projeto aprovado nesta casa, do empréstimo de 40 milhões, para que o Executivo possa me dar toda a transparência, deixei lá algumas perguntas, para que eu possa também mostrar para a população o que está sendo feito com esse dinheiro, onde está sendo empregado, o que vai ser direcionado. Isso é um mandato participativo, então eu quero deixar aqui que o meu mandato é participativo, estou aqui para representar a população, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que eu vou solicitar do Executivo, porque o mandato tem que ter transparência. Então, o anseio de vocês, eu tenho certeza que é a vontade nossa de dar transparência. Então, agradeço, senhor presidente, e ressalto aí, Executivo, esse pedido, que é de suma importância,
para que a gente venha dar transparência e colocar a nossa cidade no centro da agenda econômica, não só do Estado, mas também do Brasil, porque fomos notícias. Um vídeo infeliz do prefeito da cidade de Lavras, onde eu repudio a atuação dele, nos colocando como uma cidade infectada. Então nós temos que mostrar, sim, as pessoas que são curadas aqui, porque hoje o ramo de confecções dessa cidade tem confeccionado máscara para o Brasil inteiro. São milhões de máscaras sendo produzidas aqui. E nós temos produto de qualidade. E esse informativo, ele é primordial para mostrarmos que a nossa cidade, ela tem pessoas que são curadas. Então, que Deus abençoe Divinópolis, que Deus abençoe Minas Gerais, que Deus abençoe o nosso Brasil. Muda Divinópolis, muda de verdade, com amor e com coragem. Agradeço, senhor presidente.
Nós agradecemos a participação de todos os vereadores, da imprensa e de você aí de casa que acompanhou os trabalhos legislativos nessa manhã de hoje. Um bom dia a todos.